história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Flamengo vence o Ceará e garante título antecipado no Brasileirão. Inter perde para o São Paulo e fica mais próximo da queda no Campeonato Brasileiro.
Antônio dos Santos.
Formada mais uma turma do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho.
Regis Guerreiro.
Direita e esquerda se unem no Congresso contra a decisão monocrática do ministro do STF, Gilmar Mendes. Tese no marco temporal vai acirrar novamente as relações entre Congresso e o Judiciário Brasileiro.
Michael Bicker.
Feirão de veículos acima car Sicredi terá sua programação aberta amanhã. Reunião discute ações e comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Marechal Rondon. Roda de Natal de Pato Bragado segue até domingo. Em dezembro ainda haverá dois shows nacionais.
Vera Filber.
Posse da nova Câmara Jovem Rondonense será na próxima semana.
Jorge Bahia.
Período para rematrículas na rede municipal de ensino de Quatro Pontes termina hoje. Feirinha do Porto acontece nesta sexta-feira no distrito de Porto Mendes.
César Reck.
Polícia Federal cumpre mandado de busca na Vara Federal de Curitiba, onde tramitou a Operação Lava Jato.
E ainda, mulher é vítima de roubo em plena rua em Marechal Rondon. PM rondonense registra furto de motocicleta estacionada em garagem. BPFROM apreende mais 1.515 quilos de maconha no interior de Santa Helena. Prefeito Adriano Baques avalia série de conquistas junto ao governo do estado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 4 mês de dezembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Lá vamos nós para a previsão do tempo para hoje, quinta-feira. Hoje é dia 4 de dezembro. Céu claro, céu lindo, céu azul de brigadeiro em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. 31 graus, segundo o CIMEPAR, é o máximo que a temperatura pode chegar hoje. Já estamos com 29 graus neste momento, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, temperatura mínima 18 graus, a umidade relativa do ar 38%. Céu claro, então não chove hoje, continua sem chover amanhã sexta, no sábado e no domingo. A temperatura do domingo continua sendo uma projeção da maior temperatura da semana, chegando em 34 graus na sombra. O gráfico continua mostrando pancadas de chuva para segunda e terça-feira, mas ainda está meio longe. Amanhã, sexta-feira, a gente faz esse novo apanhadão para saber se começamos a semana com pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa região. Segue contigo, João Marcos, lembrando, 29 graus agora, máxima hoje, pode chegar em 31 graus.
E uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada ontem para o registro de uma ocorrência de roubo. A solicitante e vítima relatou que o autor foi um indivíduo de estatura média, pele morena, magro, trajando camiseta de time na cor azul com detalhes brancos. De acordo com ela, o elemento havia deixado uma bicicleta na esquina da Rua Vitória com a Rua José Bonifácio
e quando a vítima caminhava pela metade da quadra, aproximou-se e subtraiu a sua carteira, contendo seus documentos e um cartão bancário da cooperativa e um cartão bancário da Caixa Econômica Federal. Após o fato, o autor correu até a bicicleta e evadiu-se, tomando o rumo ignorado. A vítima foi orientada e o boletim encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon para conhecimento e procedimento da Polícia Judiciária. De outra parte, na manhã de quarta-feira, foi registrado na sede da 2ª Companhia Marechal Cândido Rondon o furto de uma motocicleta Honda CG 160 Fan. Proprietário informou que estacionou a motocicleta na garagem do sobrado onde reside, pouco depois das 19 horas do dia anterior, e na manhã de ontem, ao sair para utilizá-la, encontrou o portão aberto e percebeu que a motocicleta não estava mais no local. Relatou ainda que o veículo estava travado e sem a chave. Diante do exposto, foram prestadas as devidas orientações e o boletim de ocorrência foi encaminhado à 47ª DRP para os procedimentos cabíveis. E deixando o setor policial, vamos para o campo político, onde uma nova grande confusão se estabelece nas relações do Congresso Nacional e o STF. Tudo porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, conseguiu o improvável, uniu direita e esquerda em críticas a uma decisão do Supremo. Por que que tudo isso aconteceu, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Porque o decano da corte, Gilmar Mendes, João Marcos, limitou em uma decisão individual à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a decisão de Gilmar Mendes muda regras da lei do impeachment, que é de 1950. Muitos deputados e senadores classificaram a medida como uma espécie de blindagem do próprio Poder Judiciário brasileiro. A decisão suspende trecho da lei que permitia a qualquer cidadão apresentar denúncia contra ministros do Supremo e passa a exigir que essa manifestação fique exclusiva ao Ministério Público Federal. A decisão repercutiu negativamente no Senado da República. Em um discurso no plenário ontem, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que o Legislativo respeita o Supremo, porém não aceitará interferência sobre competências próprias do Congresso Nacional.
De fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador.
A repercussão foi tão negativa, João Marcos, que a própria Advocacia-Geral da União pediu ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal a reconsideração da decisão, que entendeu que somente a Procuradoria-Geral da República é que poderia entrar com pedido de impeachment de integrantes da corte. Na manifestação, o advogado-geral da União, Jorge Messias, sustenta que a possibilidade de abertura de processo de impeachment pelo Senado faz parte de uma relação de equilíbrio entre os poderes. Diante do impasse e como resposta, senadores voltaram a defender a votação de projetos que tratam justamente de limitar decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Davi Alcolumbre disse ontem que vai fazer uma força-tarefa para colocar em votação diversos projetos na casa, em reação à decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. A intenção de Alcolumbre é organizar uma reunião com lideranças partidárias para que, dentro das prerrogativas institucionais, possa avaliar todos os projetos que são em tramitação no Senado Federal. Entre essas propostas citadas por ele, está a emenda à Constituição, a PEC 48/2023, que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A matéria é alvo de julgamento no STF, marcado para iniciar no dia 5 de dezembro, amanhã, sexta-feira, e tem Gilmar Mendes como relator. O parlamentar acrescentou que a casa já sabe muito sobre esse assunto. O julgamento no marco temporal para a demarcação de terras indígenas será realizado de forma virtual pelo plenário do STF. A votação eletrônica ficará aberta de amanhã até o dia 15 de dezembro. Durante o julgamento, os ministros deverão se manifestar sobre o texto final aprovado pela comissão.
De outra parte, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca na Vara Federal de Curitiba. Qual é a bronca, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, a Polícia Federal cumpriu ordem do ministro Dias Toffoli, do STF, para acessar informações dos terminais e computadores da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitou a Operação Lava Jato. As diligências são relacionadas a uma investigação sobre acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia contra o senador Sérgio Moro, ex-juiz responsável pelas decisões relacionadas à operação. Garcia afirma ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Moro durante investigações do caso Banestado, em dezembro de 2004, como parte do seu acordo de delação premiada. A Polícia Federal apura informações que envolvem processos relacionados ao próprio Garcia e também referente a uma série de doleiros investigados tanto na Lava Jato como em outras operações que se desdobram dela, como Dário Messer e Vinícius Claretti, conhecido como Juca Bala. Toffoli manteve o inquérito sobre Garcia no STF, contrariando o pedido do senador, que argumenta que os fatos analisados são anteriores ao seu mandato. A Justiça Federal do Paraná disse que não iria se manifestar sobre o assunto. Por meio de nota, Sérgio Moro disse que não teve acesso aos autos do inquérito, instaurado com base em um relato fantasioso de Tony Garcia. Segundo o senador, não houve qualquer irregularidade no processo de 20 anos atrás e que não há causa para a competência do STF no inquérito, já que não há sob investigação ato praticado por Sérgio Moro na condição de senador ou ministro.
E o pelotão de operações com cães do Batalhão de Polícia de Fronteira, em trabalho realizado na noite desta quarta-feira, logrou êxito na apreensão de 1.515 quilos de maconha no interior de Santa Helena. A maconha estava escondida em meio à vegetação. Não foi possível localizar o proprietário do entorpecente. Os diversos fardos apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos de polícia judiciária. A apreensão acarretou em prejuízo aproximado de 3 milhões de reais ao crime organizado. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,37%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,292. O dólar para venda, R$ 5,293.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Vera Filber, Antônio dos Santos e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes notícias.
Posse da nova Câmara Jovem Rondonense será na próxima semana.
Formada mais uma turma do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho.
Flamengo vence o Ceará e garante título antecipado no Brasileirão. Inter perde para o São Paulo e fica mais próximo da queda no Campeonato Brasileiro.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 de dezembro. E posse da nova Câmara Jovem Rondonense será na próxima semana. Boa tarde, Vera Filber. Quem serão os novos vereadores jovens de Marechal Cândido Rondon?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Então, João, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon agendou para a próxima terça-feira, dia 9, às 18 horas, no plenário da Casa de Leis, a solenidade de posse dos 13 vereadores mirins eleitos para a legislatura de 2026 no projeto Câmara Jovem. Na oportunidade, também haverá a eleição da mesa diretora. Serão empossados Fernanda Letícia Kuhn, do Colégio Martin Luther, Kiane Victoria Prieto Gonçalves e Matheus Henrique Strensky, do Colégio Estadual Heron Domingues, Isabelle Fernanda dos Santos e Maria Beatriz Coutinho Scherer, do Colégio Estadual Paulo Freire, Lucas Natan Zerfas e Ana Vitória Schoninger, do Colégio Estadual do Campo Margarida, Thiago Henrique Follman e Mariana Martinez Pufal, do Colégio Rui Barbosa, Fernando Hernandes Marim, do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Sereta, Kaira Júlia Sus e Vinícius José Urnão, da Escola Estadual Professor Nilson Franceschi.
E foi formada mais uma turma do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho. Solenidade ocorreu ontem, Antônio dos Santos. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, João, aconteceu na noite desta quarta-feira, no auditório da Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon. A formatura da turma do segundo semestre do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho. Ao todo, 24 jovens residentes no município de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon receberam seus certificados de conclusão. Estiveram presentes na cerimônia o secretário de Educação João Klein, o juiz Renato Sigerza, prefeitos da região, secretários municipais, além de entidades e empresas parceiras do projeto. Com foco no desenvolvimento pessoal e profissional, a formação busca despertar nos estudantes a importância da educação formal e a preparação adequada para o ingresso no mercado de trabalho. Os trabalhos foram coordenados pela Vara da Família e Sucessão, Infância e Juventude e anexos da comarca, por meio do juiz Renato Sigerza e da psicóloga Romilda Gilland, juntamente com a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação Rondonense, Lady Miners. O projeto contou com o apoio das Secretarias de Assistência Social dos 6 municípios envolvidos, das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Educação de Marechal Cândido Rondon, da Simacar, JCI, Rotary Clube Marechal Rondon, Senai, Cine, Izep Rondon, Sicredi, Núcleo Regional de Educação, Indústria Schumacher, Copagril, CREAS e dos Conselhos Tutelares dos municípios participantes.
E uma comitiva rondonense esteve nesta semana mantendo uma série de importantes contatos no governo do estado em busca de investimentos em diversos setores da administração. De volta a Marechal Cândido Rondon, o prefeito Adriano Bax fez um relato das conquistas na capital paranaense.
Com imensa alegria, já estamos de volta a Marechal Cândido Rondon ativa, né? Mas tivemos o governo do estado aí desde segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira nas tratativas de todos os processos que a gente vem alinhando durante o ano e novidades novas para Marechal Cândido Rondon. Então queremos aqui contar para a população de Rondon a satisfação desses 3 dias de novo no estado. Fomos com a comitiva, eu e o Sauro, meu vice, junto com os secretários e junto com vereadores que nos acompanhou até lá, para a gente casa nossas tratativas durante o ano. Temos aí inúmeras vitórias lá no estado lá e prioridades abertas para poder atender. Que é o asfalto lá de Guiporã, recap sobre pedra regular, UBSs novas para Marechal Cândido Rondon, então vai vir um postinho de saúde para Curvado, um postinho novo para Bela Vista, que é inédito, e aquele de Bom Jardim, nós vamos colocar um novo também, não vamos reformar, vamos colocar um novo, já tem um existente lá, mas um precário, vamos colocar um novo também lá. Então aqui fica um forte agradecimento ao Beto Preto, que tem olhado com muito carinho esse secretário, tem feito um grande governo no estado do Paraná e tem atendido muito bem Marechal Cândido Rondon, uma conquista muito grande para a população de Marechal Cândido Rondon. E com isso também, uma ambulância nova veio, uma UTI, a primeira UTI móvel. Marechal Rondon vai receber uma UTI móvel, isso para atender aqui os casos urgentes que nós precisamos aqui. A grande importância da UTI, se alguém passando mal que precisa estar nessa ambulância até buscar socorro, aonde chegar, até abrir uma UTI para ela dentro de um hospital, uma coisa, ela pode aguardar dentro da ambulância. Então vai segurar a vida, vai permanecer a vida dessa pessoa. É a importância do carinho e o cuidado que o Estado está tendo com o nosso governo e a população de Marechal Rondon. Muito obrigado. E também o Sandro Alex e o Hussenbach, que têm feito muita diferença para nós na estruturação, na infraestrutura do nosso município. Quando fala que é asfalto para o interior, para a cidade, é prédios novos, as reformas, equipamentos para atender a comunidade. Então, que fica meu forte agradecimento ao governo do estado. Grandes conquistas aí, e eu tenho certeza absoluta, viu? Nós vamos ouvir muito mais até o final do ano, assinando o teatro, que agora o convênio está pronto, provavelmente semana que vem a gente assina. Então, assim, um parâmetro geral que eu e o Saulo, junto com a comitiva, com os vereadores, nossos secretários, tivemos no governo do estado esses 3 dias, de muitas conquistas, e tenho certeza, virão mais umas até o final do ano, mais convênio assinado para poder melhorar. Aqui é mais trabalho e menos conversa.
E vamos falar mais uma vez sobre esportes em frente ampla de notícias. O Flamengo é o grande campeão do Brasil de 2025. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, na noite desta quarta-feira, o rubro-negro venceu o Ceará por 1-0 no Maracanã lotado e conquistou o título da Série A com uma rodada de antecedência. Samuel Lino balançou as redes no primeiro tempo para selar o triunfo da equipe carioca. Esse é o nono título do Brasileirão do Flamengo e já havia conquistado a taça em 1980, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. Olha, João, o rubro-negro carioca, inclusive, encerrou o jejum de 5 anos sem erguer o troféu e diminuiu a distância para o Palmeiras, que soma 12 conquistas no torneio nacional. Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo ainda voltou a ganhar um título do Brasileirão no histórico Maracanã, o que não acontecia desde 2009. Além do mais, o resultado de ontem deu a chance do rubro-negro montar um planejamento especial para a última rodada e já focar no campeonato intercontinental. Ficou decidido que o Flamengo levará o time sub-20, o técnico Bruno Pivetti, para enfrentar o Mirassol na última rodada no Brasileirão, em jogo que deve ser antecipado para o próximo sábado. Enquanto isso, a delegação principal irá viajar para o Catar na tarde de sábado para se concentrar na disputa da Copa Intercontinental. Afinal, o Flamengo ganha a Libertadores, agora vai para o Intercontinental.
Guilherme, e saindo do merecido título do Flamengo, vamos para o teu Inter, que está cada vez mais próximo do rebaixamento.
Parece que aquela música lá, João, que cantaram, entoaram no Beira-Rio, na semana passada, é a realidade do Inter. Eu sou colorado, né? Essa aqui, ó. Vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. É uma realidade, João Marcos, que não tem como ser afastada. O Internacional, meu Colorado, se complicou ainda mais a briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, em jogo que marcou a reestreia de Abel Braga, que não tem culpa nenhuma da forma do pífio futebol que o Internacional está jogando, o Colorado perdeu para o São Paulo por 3-0. 3-0, foi um passeio. Com mais uma derrota, o Inter vive uma situação complicada no Brasileirão. A equipe agora é 18ª colocada com 41 pontos e fica a 2 do Fortaleza, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Com apenas uma rodada a ser disputada, o Colorado agora depende de uma combinação de resultados para ficar na Série A do ano que vem. O São Paulo, por outro lado, ficou perto de garantir a 8ª posição do Brasileirão. O tricolor chegou aos 51 pontos, 3 a mais que o Bragantino. Outros resultados do Brasileirão ontem, João Marcos. O Palmeiras venceu, atropelou o Atlético Mineiro por 3-0 em Belo Horizonte. Por sua vez, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1 no Castelão. O Santos, com uma grande atuação de Neymar, fez até um hat-trick. 3-0 diante do já rebaixado Juventude no Alfredo Jaconi. E ainda, Bahia 2-0 para o Sport. Hoje, pelo Brasileirão, às 7h30 da noite, no Mineirão, a bola rola para Cruzeiro e Botafogo, João.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, recuou 0,83%, está sendo negociada em R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 54. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia vai detalhar as seguintes informações.
Período para rematrículas na rede municipal de ensino de Quatro Pontes termina hoje. Feirinha do Porto acontece nesta sexta-feira no distrito de Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 4 de dezembro. E Mercedes entra na reta final da campanha Natal Solidário 2025, que busca alegrar o Natal de cerca de 100 crianças carentes do município. O prazo para participar termina amanhã e ainda há algumas cartinhas disponíveis para apadrinhamento no Pinheiro de Natal instalado no hall da Prefeitura Municipal Lídio Schneider em Mercedes. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Assistência Social, convida a comunidade a escolher uma das cartinhas que trazem pedidos simples feitos pelas crianças atendidas pelo Serviço Social. Tanto a retirada quanto a entrega dos presentes devem ser feitas até amanhã na Prefeitura. A ação é totalmente sigilosa, a criança não saberá quem realizou a doação e o padrinho também não saberá quem recebeu o presente. O objetivo, segundo a administração municipal de Mercedes, é proporcionar um Natal mais feliz e acolhedor, reforçando os laços de solidariedade no município. E o Distrito Turístico de Porto Mendes terá uma programação especial amanhã, que vai envolver várias atividades e fomentar especialmente o comércio de lá. Será a Feirinha do Porto. O que vai acontecer por lá, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O evento será amanhã, a partir das 19 horas, na Avenida Heitor Mendes, em frente à escola no distrito de Porto Mendes, onde toda a estrutura será montada. O evento reúne gastronomia variada, feira do produtor, artesanato local, espetinhos, chopp gelado e música ao vivo, oferecendo uma opção de lazer para moradores e visitantes. A organização lembra que a feirinha é realizada ao ar livre e ao público pode levar cadeiras para aproveitar a noite com mais conforto. A iniciativa faz parte do movimento Vem Pra Vila, criado para incentivar o comércio, produtores e artesãos de Porto Mendes, oferecendo um espaço adequado para a comercialização de seus produtos. A Feirinha do Porto acontece toda segunda a sexta-feira do mês e é aberta a toda a comunidade. Interessados em expor podem entrar em contato pelo telefone 99951-1352 ou acompanhar as novidades no Instagram, @feirinhadoporto. A realização é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Marechal Cândido Rondon e patrocínio do Sicredi.
E os municípios estão vivendo, Jorge Bahia, o calendário de matrículas e rematrículas para a rede municipal de ensino. Como é que está o calendário em Quatro Pontes?
A Secretaria Municipal de Educação de Quatro Pontes, João Marcos, encerra nesta quinta-feira o período de rematrículas para o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino. O procedimento abrange a Escola Municipal Dona Leopoldina, o CEMEI Cantinho Feliz e o CEMEI Clarice Maria Brem. E o atendimento aconteceu pela manhã e segue agora à tarde, das 13 às 17h30. Para efetuar a rematrícula, as famílias devem apresentar a conta de luz atualizada com no mínimo 3 meses, declaração de vacinação, também atualizada, e os documentos que foram entregues no dia 14 de novembro, durante a eleição da direção escolar. Quem não retirou as fichas anteriormente poderá receber toda a documentação no local e realizar o preenchimento imediato. A secretaria reforça a importância de que pais e responsáveis compareçam ainda hoje, garantindo a continuidade da vaga dos estudantes para o próximo ano letivo.
O coronel Divon Zir, que comandou o Batalhão de Polícia de Fronteira, comanda hoje o Batalhão de Polícia Militar de Cascavel. Em recente evento em Marechal Cândido Rondon, o coronel Divon Zir destacou as ações do BPFRON, que colocam o batalhão como destaque paranaense nos índices de apreensões.
Ah, é muito bacana. É o batalhão que eu comecei como aspirante lá em 2001, em dezembro de 2001. Então é um orgulho, uma alegria muito grande você poder estar ali ombreando com os policiais do 6º Batalhão, que é um batalhão grande, para defender as pessoas que eles são mais importantes. Então, como eu falei, eu costumo incentivar os policiais dizendo: vocês estão indo para a rua para defender os seus familiares, seus filhos, as pessoas que você não conhece, mas principalmente um motivador a mais é você lutar pelos seus, né? Pelas pessoas que são mais importantes, mais próximas. Então é muito bom estar em casa. Hoje matei a saudade da estrada que eu sempre pegava, né, diariamente, essa estrada Cascavel-Marechal, mas estar em casa é muito bom.
Os números, o senhor ajudou a fazê-los aqui nesse 2025 do Batalhão de Polícia de Fronteira, que está quebrando recordes.
É, com certeza. O BPFRON é um quebrador de recordes e com certeza, com o Major Prado à frente, vai continuar quebrando esses recordes, porque é um batalhão produtivo, é um batalhão pujante, é uma realidade diferente da que eu estou vivendo hoje. Lá, como eu falei, lá quando você pega lá um indivíduo com 20 pedras de crack na Avenida Brasil, traficando ali, é o microtráfico, né? Aqui a visão é macro, então os números aqui são impressionantes. Eu lembro que quando saí daqui, somente até o mês de junho, tinham 102 toneladas de droga retiradas de circulação. Então isso é muita droga. O BPFRON, a tropa é diferenciada, é um batalhão diferenciado. Sou fã do BPFRON, gosto, muito dos policiais, fui muito feliz aqui nesse um ano e dois meses que fiquei aqui. Então só tenho boas lembranças, boas experiências, grandes amigos, e isso é o que faz a carreira da gente, né? Boas amizades, deixar lembranças boas.
Após o intervalo comercial em frente ampla de notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Feirão de veículos Acimacar Sicredi terá sua programação aberta amanhã. Reunião discute ações e comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Marechal Rondon. Roda de Natal de Pato Bragado segue até domingo. Em dezembro ainda haverá dois shows nacionais.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 mês de dezembro, ano de 2025. Estamos no mês de dezembro, né? Mês de Natal. E a programação de Natal de Pato Bragado tem a famosa Roda de Natal, que está chamando a atenção de toda a região. Essa ação permanece até quando? E é verdade, Michael Bicker, que Pato Bragado terá dois shows nacionais nos próximos dias? É isso? Boa tarde!
A programação vai até domingo agora, João Marcos, e sim, dois shows nacionais, incluindo um gospel. Pato Bragado, que tem sido a atenção da região em se tratando de decoração natalina com várias atrações. Vamos então para a Roda de Natal. Programação hoje e amanhã, quinta e sexta, das 4 da tarde às 10 da noite. No sábado, das 15 às 19 e das 20 às 22. E no domingo, último dia, das 4 da tarde às 10 horas da noite. Ainda nesse mês de dezembro, no dia 13, haverá Natal Encanto, que vai reunir músicas e apresentações especiais. No dia 20 de dezembro, João Marcos, a Rua Coberta vai receber o show do Padre Ezequiel. E para a virada, o governo municipal contratou a dupla João Nelore Texano, mas o próprio prefeito John Odari reforça o convite para a programação de Natal, que é aberta a toda a região. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, João Marcos. Programação natalina de Pato Bragado continua acontecendo. Teremos agora para o próximo dia 13, às 20 horas, em frente ao Paço Municipal, o espetáculo Natal Encanto, reunindo música e apresentações especiais, toda a nossa cultura presente, podendo estar também fazendo as suas apresentações. É um espetáculo que já é marcado, aguardado durante o ano todo, e estamos aqui convidando a toda a população bragadense e região para vir fazer parte desse belíssimo espetáculo. No dia 20 de dezembro, às 20 horas, na Rua Coberta, nós também vamos estar com o Padre Ezequiel, um dos grandes nomes da música católica, da música gospel, que vai estar fazendo um belíssimo show, um show para a família bragadense, um show para a família da região oeste aqui do Paraná. Estão todos convidados, não tem custo nenhum, é tudo livre, entrada livre, você vai poder vir, traga a sua cadeira, traga o seu chimarrão, venha também prestigiar. No dia 20 de dezembro, às 20 horas, show com o Padre Ezequiel. E também nós vamos ter, para celebrar a virada, também na Rua Coberta, acontece o show da dupla João Nelore e Texano, que também é um show que está sendo bem aguardado, um show de renome, que vai poder, nessa passagem de ano, 2025 para 2026, você vai poder estar curtindo o show de João Nelore e Texano. São as programações que seguem, as programações natalinas de Pato Bragado.
Também segue até o dia 7 a nossa programação da Roda Gigante, que também vai estar em andamento até o dia 7, a nossa Roda de Natal, o Brinquedo Jet, toda também acrescendo essa nossa programação.
Um grande abraço a todos.
De outra parte, ontem uma reunião discutiu ações e comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Quais são os detalhes a respeito desse evento, Michael Bicker?
Celebrado então, João Marcos, mundialmente em 3 de dezembro, a data ontem, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela ONU em 1992. Propósito: promover a inclusão, ampliar a conscientização e fortalecer os direitos das pessoas com deficiência em todo o mundo. A iniciativa busca estimular o debate sobre acessibilidade, igualdade de oportunidades e respeito à diversidade, destacando os desafios enfrentados por mais de 1 bilhão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, sensorial ou múltipla. Em alusão à data, a Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon, por meio do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, o Centro de Referência Especializado, promoveu ontem uma reunião ordinária do COMUDER, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do município. Durante o encontro, os integrantes do Conselho discutiram pautas importantes para fortalecer políticas públicas voltadas ao segmento. E após as deliberações, houve uma confraternização. Segundo a secretária rondonense de Assistência Social, a primeira-dama Andrea Baques, a inclusão é um compromisso diário do governo municipal. Neste dia, renovamos o compromisso de promover autonomia, dignidade e respeito às pessoas com deficiência, afirmou Andrea. A data reforça a importância de ações contínuas que promovam autonomia, respeito e dignidade às pessoas com deficiência. Andrea também convida toda a sociedade a refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de ambientes mais acessíveis, acolhedores e inclusivos.
Outra informação importante, o tradicional feirão de veículos da Simacar Sicredi começa amanhã, Michael Bicker. Quais são os horários e as vantagens para você adquirir o seu veículo nessa edição?
João Marcos, vamos então para os horários da feira. Abertura amanhã, sexta então, das 13h30 às 22 horas, tá? Da 1h30 da tarde às 10 da noite. No sábado, o evento vai funcionar das 9 da manhã às 10 da noite e no domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Dentre as empresas participantes confirmadas, a Kiefer Motos Honda, Marechal Veículos, Tropical Yamaha, Franciose Multimarcas, Rondon Veículos, Fipal, Interlagos, Beto Marcas, Sidão Multimarcas e Chiapete Veículos. E o Sicredi, que é o grande parceiro, organizador, fomentador do Feirão de Veículos, mais uma vez preparou super ofertas, né? Além das taxas especiais para os agricultores, planos semestrais e anuais. Também transferência grátis para quem financiar durante o evento. Organizador pela Semar, Eliseu Márcio dos Reis, o Tadeu, fala sobre o feirão e reforça o convite.
Maico, feirão de veículos, motos e náutica Simacar Sicredi. É a 31ª edição, é a segunda do ano de 2025, onde se iniciará no dia 5, sexta-feira, às 13h30, às 22 horas, no sábado, dia 6, das 9 às 22 e no domingo, dia 7, das 9 às 17. Essa parceria é a Simacar Sicredi, onde sempre se fortalece a cada edição, benefícios desse feirão de veículos, taxas especiais, plano semestral e anual para os agricultores e financiando, você ganha transferência grátis. Então, fazer o convite aqui para todo o município de Marechal Cândido Rondon e toda a região, que venham no Centro de Eventos Werner Vander, de Marechal Cândido Rondon, fazer sua visita para todas essas empresas participantes que terão veículos, motos, náutica, novos e seminovos, para que venham participar e verificar toda essa programação que será muito especial nesse final de semana.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.